O projeto Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar partiu de uma premissa que a gente valoriza muito, que é a inserção do povo negro na sociedade brasileira. Nós somos um povo muito criativo, que através da nossa resistência, a gente usa de valores diaspóricos para garantir o nosso lugar na sociedade. Então, a música, o corpo, a ludicidade, a oralidade, a espiritualidade, a ancestralidade, tudo são estratégias nossas de sobrevivência e de denúncia ao racismo e ao enfrentamento da violência racial. Então, a gente pegou o samba de Barbosa, já denunciava a violência policial em cima do povo negro, que é o Trem das Onze, que tem características marcantes daquele período e até hoje são gritantes e reais. A Adoniran vai usar o samba naquele tempo, não podia fazer o batuque. Era a lei do silêncio, né, que existia para poder negar as nossas manifestações culturais negras. E aí, na lei do silêncio, os instrumentos de corda não eram permitidos, mas os instrumentos de percussão eram proibidos. E muitas mulheres, elas garantiram isso. Tia Ciata é uma das mais famosas, uma negra baiana que morou no Rio de Janeiro. Ela é uma das mais famosas que garantiu a reprodução do samba na sua casa. Ela era muito estrategista, ela era uma filha de Oxum, como a gente bem valoriza a nossa espiritualidade. Ela tinha uma casa grande no Rio. Na sala, ela jogava búzios, então as pessoas entravam. No meio da casa, tinha instrumentos de corda tocando, e lá no fundo de quintal, que era o batuque, onde ela garantia que os negros pudessem se encontrar. Foi lá que, pela primeira vez, foi gravado um samba, que é em 1916, com o Donga, que ele grava pelo telefone, onde ele denuncia o chefe da polícia pelo telefone, manda me avisar. Então, assim, o samba para nós é diferente do pagode, ele vem com esse cunho político de denúncia. Por isso a gente foi atrás de Adoniran Barbosa. Em 64, ele vai gravar O Trem das Onze. E tem vários elementos para a gente pensar. E a gente gosta muito de trabalhar com o imaginário das pessoas para dizer exatamente o que a gente acredita no Minha Mãe Não Dorme. Por exemplo, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Então, assim, a gente pensa num casal, né, jovem, ou idoso, ou hétero, ou bi, ou né, homo, mas um casal que está embaixo de uma luz cheia, se beijando, apaixonado, com planos, projeto de futuro, porque as pessoas acham que a juventude preta não tem projeto. Então a gente está com esse casal lá namorando e ele está apaixonado, mas ele tem que ir embora. Eu sinto muito, amor, mas não pode ser, porque eu moro lá em Jaçanã. Então, assim, se eu perder o trem, sai 11 horas, só amanhã de manhã. Então a gente problematiza. Quem é que decide qual que é o último horário do trem? Quem tem que ir embora? Não é essa coisa da necropolítica, do biopoder, que a gente discute muito. Quem é que fala, não, agora chega. Quem tem que garantir o sossego do sono de quem está na cidade? Então, assim, para ir embora, né, os indesejáveis sociais. Então, a gente vai discutir muito isso com o samba. Então, assim, não precisa conhecer São Paulo para saber que o Jaçanã é uma periferia. Então, sinto muito, amor. Se eu perder o trem, só... E, além disso, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Então, você tem um número muito grande de meninos que estão sofrendo aí a morte, vítimas da violência policial, do racismo estrutural, que são assassinados, mas que são arrimos de família, meninos que nunca tiveram envolvimento com tráfico, muitos têm, mas muitos não têm, o que também não justifica a morte, porque você tem um país que tem julgamento, né? Então não interessa se tinha envolvimento ou não, mas você tem um número muito grande, e quando a gente sabe que quando um jovem negro é assassinado, impacta na família inteira. Ele vai dizer assim, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, é um respeito à ancestralidade. Eu costumo dizer que nenhuma mãe dorme tranquila com o filho na rua, mas a mãe preta dorme menos ainda. Porque ela sabe que além da violência urbana, tem a violência racial.